De todo o coração desejamos as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Eu desejo ler uma palavra de Tito 2, Tito 2, a partir do versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Nós inclinamos nossas cabeças para a oração. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por isso, que essa palavra que foi lida se tornou verdade. A graça de Deus apareceu a todas as pessoas, mas não todas as pessoas aceitam. A salvação está aí, mas não todos se deixam salvar. Fiel Deus, nós te consagramos essa hora, colocamos conscientemente debaixo da direção do teu Espírito Santo, e nós te pedimos intimamente que tu nos purifiques, que tu nos santifiques e que tu nos preenchas com o Espírito Santo. Fiel Senhor, cria para ti, no nosso meio, uma atmosfera na qual tu podes te sentir bem. Fale aos nossos corações como um amigo fala com seu amigo. Abra-nos a compreensão para a tua palavra, para o tempo no qual vivemos, para a mensagem que tu enviaste. Ó Senhor, nós te pedimos, esteja próximo de nós, que o precioso sangue do Cordeiro possa nos cobrir a todos, encobrir, ó Senhor, porque lá há redenção, perdão e purificação, e deixa a tua palavra ser passada. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós pedimos por todos que não podem estar aqui hoje e por todos que ouvirão esta gravação, que tu possas nos ligar mais intimamente a ti mesmo conosco. Tu conheces os pedidos de cada um, ó Senhor, individualmente, aflições, petições, enfermidade, dificuldades. Tu sabes, ó Deus, o que está nos corações ou nas vidas de um irmão ou de uma irmã. Também por isso nós te pedimos conscientemente, atue, Senhor, ouça as orações do teu povo, responda, ó Deus, responda visivelmente, sensivelmente, audivelmente, que possamos vivenciar, ó Deus. Nós te trazemos agora nossos pedidos em conjunto, que tu conheces e que tu sabes. Nós os trazemos a ti, ó Senhor, diante do teu santo trono da graça, na fé e na confiança que tu nos ouviste e nos considerar aquilo pelo qual Nós pedimos de acordo com a Tua palavra e da Tua vontade. A Ti nós falamos obrigado, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Quão bom que não estamos ligados a nenhuma forma, simplesmente podemos dar espaço ao Espírito de Deus, e quando irmãos atentam um ao outro mais do que a si mesmos, também isto é um presente do Senhor. Ele colocou dentro do meu coração, eu prezo todos os meus irmãos de todo o coração. E o que eu desejaria mais de que o fogo divino já pudesse arder em nossos corações e cada um, de forma poderosa, pudesse ser utilizado juntos. Nós olhamos para cima para o Senhor. Ainda não é noite. Nós dizemos na fé, o melhor ainda está por vir. O mais poderoso está por vir. Deus ainda mais uma vez moverá céus e terra. Essa é sua palavra. Essa é sua promessa. Nos dias de Páscoa, nós lemos uma pregação do irmão Branham, e lá ele explica que tudo o que Deus disse em sua palavra é como uma lei espiritual. Tem o poder em si de realizar, de cumprir, fazer surgir o que foi prometido, o que está escrito lá. E isto está 100% de acordo que Deus falou e aconteceu. Sequer uma palavra que Deus expressou jamais voltou vazia. Não somente na criação, mas também quando o Senhor caminhou sobre a terra, sequer uma palavra ficou sem cumprimento ou voltou sem ter cumprido aquilo que ele expressou. Se ele disse aos leprosos, tornem-se puros, então o leproso ficou puro. Quando ele disse ao cego, receba a visão, o cego recebeu a visão. Quando ele disse à tormenta, cala-te, fique aquieta-te, então ficou quieto e se acalmou. E os discípulos falaram uns aos outros, quem é este que até o vento e as ondas respeitam ou são obedientes? Cada palavra que veio sobre seus lábios não voltou sem ter cumprido, não voltou, ele tem que ser cumprido, mas sempre aquilo que havia sido expresso, ele trouxe consigo quando ele estava diante do túmulo de Lázaro e expressou, Lázaro, saia. Então, ele saiu. A palavra do Senhor não pode se dissolver, não pode simplesmente desaparecer de alguma forma. A palavra do Senhor foi enviada para que a vontade de Deus seja revelada, 1.1, e a vontade seja atuada naqueles que ouvem e que foram tocados por Deus. Amém. Se nós, que aquilo que foi foi dito agora, se nós compreendemos isso, essas são as duas coisas que pertencem juntas. A palavra de Deus nos revela a vontade de Deus. E então a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, através do poder de Deus, se torna revelada em nossas vidas. Simplesmente acontece. Significa, acontece o que o Senhor disse. Que nós pudéssemos crer mais, confiar mais no Senhor. E eu vos digo por que e como que nós hoje, com a mesma palavra, nós temos a ver com a mesma palavra que Deus falou e que no Antigo e no Novo Testamento está escrito, a palavra não se tornou diferente, hoje ainda tem o mesmo significado, o mesmo poder está hoje de acordo, certo, como no dia quanto foi expresso. Agora, Deus quer colocar fé viva dentro de nós, quer ungir os nossos lábios, e agora nós chegamos ao ponto, nossos lábios ungir, porque a palavra foi falada, foi escrita debaixo da unção e inspiração do Espírito Santo. Homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, falaram e escreveram. Agora, Deus precisa de homens santos que debaixo da mesma unção estão, debaixo da qual profetas e apóstolos estavam. E a mesma palavra, com a mesma plena autoridade, pela mesma inspiração, na mesma fé, então expressem, sem duvidar e sem titubear, olhando para Deus, sabendo que a palavra que nós proclamamos não é palavra de homens, mas palavra de Deus. E Paulo, naquela época, escreveu aos Tessalonicenses: vós tendes a palavra que nós vos proclamamos, não recebestes como palavra de homens, mas como palavra de Deus recebestes, o que também de fato é. Nós temos a ver com Deus e a palavra de Deus, e com isso, com poder de criação, com poder de redenção, com poder de cura, poder de salvação, poder de bem-aventurança de Deus. Em todos os lugares onde Deus atuou, pessoas o vivenciaram, na alma, no espírito e no coração. Nós todos, que temos o grande privilégio de ouvir a palavra de Deus nessa pureza e nessa clareza, devemos ao Senhor e de nos consagrarmos total e plenamente a Ele e nos deixarmos a Ele e dizer: Senhor, tenhas Tu o Teu caminho conosco, que a palavra que nós recebemos, que Tu nos revelaste, não de uma forma se torne uma letra morta sobre a qual filosofemos ou interpretemos, que a palavra possa fazer surgir o que contém, o que a promessa ou as promessas que estão escritas lá, o que elas dizem. A palavra de Deus é uma proclamação, é um anúncio, é revelação da vontade de Deus para nós. E por isso, nós sabemos o que Deus intenta. Quando essa palavra foi citada, de 2 Pedro 3, versículo 10, então, no momento, de fato, isso me tomou. Tudo é tão bonito e o ser humano que somente lê esse versículo poderia colocar a pergunta: mas o que a natureza causou, porque ela tem culpa, que ela será levada junto no juízo de Deus? Especialmente se pensarmos na bonita Suíça, vocês teriam maior dificuldade para compreender porque o juízo de Deus, então, deve ir sobre tudo. E quando eu estava pensando sobre isso um pouco melancolicamente, de repente veio o pensamento: leia adiante. Isso não permanece assim. Vem algo mais belo ainda, algo maravilhoso, algo que permanece. O juízo com fogo não é o fim, mas é somente o fim da velha época, o fim do velho mundo, da velha terra, do mundo pecador. Eu lerei alguns versículos adiante, em 2 Pedro 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Vocês não precisam se preocupar se o fogo... Aqui também temos que ler mais precisamente, ou bem precisamente, e eu farei isso intencionalmente para que vocês não tenham problema, eu lerei intencionalmente todo o parágrafo, 2 Pedro 3, a partir do versículo 10. Mas virá como ladrão o dia do Senhor, em que os céus passarão com grande estrondo, os elementos com calor se dissolverão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, quais vos convém ser em santo procedimento e piedade, esperando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, pelo qual os céus, ardendo, se dissolverão e os elementos com o calor se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. E eu vos prometo que ninguém se lamentará. Nós todos estaremos totalmente maravilhados daquilo, sobre aquilo que Deus, o que Ele chamará à existência através da sua palavra, o que Ele falará à existência. Mas já estamos aqui no nosso tema. Também no caminho me vieram alguns pensamentos. Eu disse: Senhor, sobre o que devo falar? Vocês sabem, o profeta Isaías, ele esteve numa situação parecida e ele exclamou ao Senhor: o que eu devo pregar? E então veio a resposta: pregue ao todo o povo, que todo o povo é como a grama, a flor da grama, e vem o vento e se passa e não está mais aí. Também ele foi tomado pelo pensamento: o que eu devo pregar? Então me veio o pensamento: quantos pregam nesse tempo do tempo do fim, sem conhecer a mensagem do tempo do fim, sem perder o menor pensamento, ter o menor pensamento sobre o que Deus prometeu na sua palavra? E o estranho está sempre que o mundo religioso, ele mataram os profetas de Deus. E quando se trata da palavra, os verdadeiros homens de Deus, eles são tomados pelo esse corpo de bombeiros religioso que sempre vem do clero, são mortos por eles. A boca lhes é morta. Os mensageiros de Deus que tenho assim, diz o Senhor, são rejeitados para fora. E são lhes dados todo tipo de nomes e tudo mais contra eles. E mesmo assim, é carregado a veste religiosa, sem compreender que Deus tem um plano, que Ele envia a sua palavra aos seus servos e profetas. Ontem, nós muito brevemente tocamos isso em Salzburgo. Que privilégio que nós podemos crer, como diz a Escritura. Se outros ficam de mal conosco por causa disso ou não, nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos o que nós cremos. Nós cremos a Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos todo o completo Antigo e Novo Testamento. Nós cremos que Deus envia seus servos e profetas cedo e tarde para falar ao seu povo. Nós sabemos também, todavia, que foram mal compreendidos, que foram rejeitados, porque nosso Senhor disse: onde haveria um profeta ao qual não vocês tivessem perseguido? Onde um justo ao qual vocês não tivessem morto, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, o sangue de todos os santos se encontra no vosso meio. O que foi? Os profetas de Deus eram portadores da semente divina. Eles receberam a palavra de Deus, a carregaram e nos deixaram para nós. Isaías, ele fez alguma coisa a uma pessoa. Vocês sabem, em Hebreus 11 está escrito que foram para lá e para cá e foram até cortados no meio as que eles serviam a Deus. O cortar se refere ao profeta Isaías, que foi colocado numa árvore e, como hoje se corta, ele foi cortado também. Homens de Deus, portadores da palavra, neles a palavra foi passada, que nós hoje, de todo o coração, prezamos. Eles estiveram em covas, ficaram caminhando para lá e para cá no deserto. O mundo não tinha valor para eles. Mas havia pessoas que receberam a semente nobre que eles carregavam até o dia de hoje. E a essas pessoas nós podemos pertencer. Vamos comparar com isso os dois homens, dois nomes conhecidos que se tornaram conhecidos na nossa geração. Um que é festejado por todo mundo e o outro rejeitado por todo mundo. E então, nós temos que tomar nossa decisão. E eu creio, eu posso dizer, Deus já tomou a decisão por nós. Nós não precisamos mais tempo para pensar. No momento, e também isso testificou nosso irmão, quando ele leu a primeira pregação, havia acontecido com ele. Mesmo eu posso testificar, milhares podem testificar, centenas de milhares podem testificar isso em todo o mundo. O que naquela época estava no meu coração, a primeira pregação que eu traduzi do irmão Branham é: reconheçam o dia e a mensagem, e a sua mensagem. Ou nós reconhecemos e somos reconhecidos por Deus, nós aceitamos e somos aceitos por Deus, ou nós passamos ao largo daquilo que Deus faz e Deus vai também passa ao largo de nós. Nós não podemos passar ao largo da palavra e então querer apertar a mão de Deus e dizer: ah, bom dia, aqui estou eu. Não, isso não funciona. Deus está ligado à sua palavra. Ele viu a sua palavra e o sarou. Na sua palavra há ensinamento, correção e exortação. Tudo está na sua palavra. Revelação de todos os mistérios. Eu não sei se a amada irmã está aqui, que anteriormente no restaurante leu em Apocalipse 10. Deus te abençoe, irmã, quem quer que você seja. Ela já na idade avançada, ela tinha uma Bíblia com letras pequenas e olhava para isso e já pensei comigo mesmo: interessante, eu desejaria que eu poderia também ler assim tão bem nessa alta idade, e com essa letra pequena ainda. E quando eu me inclinei, ela disse para mim: irmão Frank, eu leio justamente Apocalipse 10, qual seja, sobre os sete trovões. Mas você não crê nos sete trovões? E eu assustei, sim. E eu disse: minha irmã, eu creio em cada palavra de Deus. E eu creio que os sete trovões, assim como estão em Apocalipse 10 escritos, eles ecoarão e serão cumpridos. E ela olha para mim, estava surpresa. Mas eu acrescentei então: todas as interpretações sobre os sete trovões, o que as pessoas dão, isso eu não creio em nenhuma delas. Essa é a grande diferença. Mas eu não espero que eu tenha que falar aqui em alemão suíço para ser compreendido. Então, eu teria que aprender mais uma língua. E isso seria já tarde demais. Então, nós esperamos que nós, através do Espírito de Deus, nos entendamos. Nós cremos Apocalipse 10 de A até o Z, mas não as interpretações tolas que existem hoje assim, amanhã diferente. Certamente não. De todo o coração, eu creio nos sete trovões de Apocalipse 10. Mas eu creio que no contexto se cumprirão como estão escritos. A irmã, as irmãs têm que ir agora, têm que partir antes para pegar o trem. Deus abençoe. Eles já tinham me comunicado antes, só para que vocês estejam satisfeitos e não pensem que as pessoas vão para casa quando tão maravilhosa a palavra de Deus é proclamada aqui. As pessoas permanecem aqui e a hora ainda virá, onde durante a reunião virão para ouvir a palavra de Deus ainda. Tão poderosa será a pregação e o Espírito de Deus os atravessará. Não se preocupem. Tudo virá. Deus te abençoe, irmão. Sim. Quão alegre podemos estar de crer no Senhor e permanecer sóbrios. Também que se refere ao ministério de irmão Branham. Saber que o maior ministério que já houve sobre a terra, e mesmo assim, nós não ficamos de frente das fotos fazendo um culto a uma pessoa. Nós não temos o espírito de idolatria, nós temos o espírito de Deus. Deus enviou um profeta, não para que nós falemos, oh, que maravilhoso profeta, não. Como João indicou para Cristo, esse homem de Deus indicou para Cristo, ele colocou a revelação de Jesus Cristo à luz do candeeiro. E nós podemos agora todos, com olhos descobertos, ver a glória de Deus. A coberta de Moisés do Antigo Testamento estavam sobre todos. Mas agradou ao Senhor que essa coberta fosse tirada e a cortina fosse puxada e a maior de todas as revelações nos fosse concedida. A sobriedade que Deus nos concedeu em ligação com isto também é muito valorosa. Saber que Deus elege pessoas que sequer queriam, mas tinham que ir, porque Ele, o Todo-Poderoso, os comissionou. E assim nós podemos ordenar tudo pela graça de Deus. Nós sabemos, Ele trouxe a mensagem, colocou as promessas à luz do candeeiro, para que nós, nesses dias, da partir da palavra de Deus, pudéssemos receber o ensinamento divino, não interpretação, mas revelação da palavra, revelação de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o que ainda de uma vez por todas temos que levar dentro dos nossos corações ou receber, colocar dentro dos nossos corações é a absoluta certeza, convicção que Deus nos aceitou, nos agraciou, que somos sua propriedade, que no Gólgota o pleno preço, o preço foi pago, que nada restou, que nós, em Cristo, fomos reconciliados com Deus, e como reconciliados, como filhos de Deus, como filhos e filhas, nós podemos exclamar, Abba, Pai. Nós, através disso, temos acesso livre ao trono da graça. Nós lemos nos evangelhos e a cortina no templo se rasgou, mas se permanecemos desse lado e não entramos na presença de Deus, o que nos adianta, então, o saber, o conhecimento tem que estar ligado com a fé, e a fé, então, nos colocará na possessão de todas as coisas. Somente o caminho da fé é seguro. Vocês conhecem essa passagem bíblica? Eu vos lerei da carta aos Romanos, porque se trata da justiça de Deus, que está sob o fundamento da fé e nos é participada. Romanos capítulo 3. Peguem hoje assim, como se vocês ouvissem isso pela primeira vez. Deixem que isso fale com vocês, como se viesse alguém aqui pela primeira vez com uma mensagem divina a vocês, e vocês jamais tivessem ouvido antes, como vocês ouvem hoje. Deixem-vos assim serem dominados por essa palavra, que possa falar assim conosco como jamais antes, que convicção divina seja atuada pelo Espírito em nossos corações. Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou, independente da lei de Deus, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Que creem. E quem crê estará alegre. Quem crê será salvo. Quem crê é redimido. Quem crê é ajudado. Quem crê verá os milagres de Deus. Nós cremos, mas nossa fé parece um pouco estar aleijada. Eu leio a última parte mais uma vez. A justiça de Deus é revelada através disso, qual seja a justiça de Deus que pela fé em Jesus Cristo para todos está aí, para você, para todos, para cada um, para mim, para todos. E vem sobre todos os que creem. Você crê hoje? Então a você essa justiça de Deus hoje será participada. Está escrito já no profeta Joel: quem chamar o nome do Senhor será salvo. E quem crê não pode, não será envergonhado. A fé está ligado com a salvação e a salvação com a fé. Não justiça de homens, não justiça de obras, mas eu desejaria que eu pudesse diretamente encontrar a passagem em Jó, onde está escrito: e Deus dá às pessoas a sua justiça de volta. Sim, aqui nós temos Jó 33. Ouçam o que esse homem de Deus aqui diz. Jó 33, Páscoa acabou de passar atrás de nós, que possa estar no meio, nosso meio, entre nós. Jó 33, a partir do versículo 23. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre mil, para mostrar ao homem qual é o seu dever, então Deus se compadece dele e diz a Deus: livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Amém. Deixa-o livre, aquele, o mediador, um de mil, ele vem pelo homem e diz a Deus: deixa-o livre, dá a sua justiça de volta, eu achei uma expiação para ele. Amém. Uma palavra maravilhosa. Cremos todos nisso? Vivenciamos todos isso? Deus encontrou uma expiação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu leio ainda versículo 25. No Antigo Testamento já está o Evangelho. Aleluia, glória seja a Deus. Versículo 25. A sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Quem ainda quer dizer que o irmão Branham não tinha razão quando ele viu a multidão redimida, vestida de branco, lá no além, e todos eram jovens? Deus achou uma expiação e todos que foram reconciliados com Deus na sua idade e na mocidade serão colocados de volta. Não haverá nem sinal de pecado, aflição e morte. e a morte não existirá mais, e não gritaria e nem sofrimento haverá mais, porque aquele que está sentado no trono fala: vejam, eu faço tudo novo. Não é isso maravilhoso? Deus utilizou esses homens. Eles tinham que ir por caminhos muito baixos, mas tinham expressado profundos pensamentos de Deus. E se nós, nesses dias, temos que ir por caminhos profundos e para reconhecer a largura, a altura e a dimensão da graça de Deus, então graças a Deus por isso. Deus tem caminhos que Ele vai conosco. Onde estava? Eu li em algum lugar. Ninguém pode escolher o seu caminho. Esse tem que estar em algum hino. Eu lerei adiante. Versículo 26. Deveras, ele ora a Deus, e Deus se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Muito bem, amém, muito bem, amém, irmão. Amém. Esse nosso irmão aqui na primeira fileira, muito bom, amém. Isso não é somente são bom, isso é verdadeiro, isso é glorioso, isso é maravilhoso. Ele encontrou uma expiação, ele deu de volta a justiça aos homens. E de tal está escrito assim no versículo 27, escrito: canta diante dos homens e diz: pequei e perverti o que era reto, e não fui punido como merecia. Deus resgatou a minha alma da cova e a minha vida verá a luz. Glória seja ao nosso Deus. Isso nosso irmão Jó, o homem de Deus, que passou por tais profundezas, teve que passar, ele expressou aqui esses pensamentos. Redimido, Deus redimiu a minha alma para que não vá à cova. Diga você também, seja alto e baixo: Deus resgatou a minha alma. Um compositor também canta: eu estou redimido, posso gloriar-me, aleluia. Nós não desceremos, nós iremos para cima. Porque Paulo diz: isso nós vos falamos como a palavra do Senhor. Amém. Como uma palavra do Senhor. Isso é assim, diz o Senhor. Uma palavra do Senhor é assim, amém. Isso vos dizemos como a palavra do Senhor. O Senhor retornará com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e então nós, que vivemos e restarmos, seremos transformados, e juntos com eles, nós iremos em direção ao Senhor nas nuvens do céu, para então estarmos no Senhor todo o tempo. Se eu ainda posso voltar à pregação de irmão Branham, ele diz: cada palavra de Deus é uma lei, é cumprida, não pode jamais ser quebrada, ninguém pode voltar atrás, não pode ser retirada. Cada palavra de Deus é cumprida, executada, é a vontade de Deus. E Deus, executador da sua vontade, ele cumpre aquilo que ele prometeu, ele mantém aquilo que ele promete. Aqueles que adormeceram em Cristo não precisam se preocupar, e nós que ainda vivemos e restamos também não. Nós temos uma palavra de Deus que é inquebrável. Quando o dia e a hora vierem, e a hora bater, então a palavra se cumprirá. Nada e ninguém pode impedir ou segurar isso. Não, Deus disse, e assim será. Nisto fica eternamente. Amém. Nisto descansa a nossa fé. Nossa fé não fica aqui fazendo indo para lá, para cá, aqui em cima. Nossa fé se tornou revelação no nosso coração. O homem crê de coração e reconhece isso que ele crê de coração com a sua boca. E então ele é salvo. E justamente isso nós precisamos nos nossos dias. o que nós cremos de coração, nós queremos livremente reconhecer com os nossos lábios, porque eu vos digo o mistério. Enquanto somente carregamos no coração, mas somos covardes para expressar, então o diabo ainda pode nos guiar pelo nariz. Mas se nós, aquilo que nós cremos no coração, expressarmos que esse se torne o nosso testemunho pessoal, aquilo que Deus diz em sua palavra, nesse momento o diabo tem que sumir e tem que dizer, lá eu não posso fazer mais nada. Essa pessoa creu em Deus, creu a Deus, não poderá mais crer a mim. Amém? E tais pessoas Deus quer ter, que creem de coração, mas não tem medo de reconhecer, mas com a boca reconhecem aquilo que com o coração vocês sabem, isso se refere à salvação, à cura, às muitos campos que Deus tem conosco e que nós encontramos na sua palavra, até a convicção que pertencemos àqueles que na última trombeta, que simplesmente ouvirão o chamado do Senhor e estarão lá. Quando então, se vem essa convicção no seu coração e você percebe, é um falar do Espírito, não com um tumulto, muito manso, então vem a convicção. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, no fim dos dias, Ele como último virá no pó da terra e os meus olhos verão. Vocês conhecem, nós não tivemos enterro, mas talvez sim, porque todos nós temos que morrer com Cristo. Sem morte, não há nova vida. Mas assim, de fato, é a proclamação, teria que estar em Jó 17 ou 19. Em Jó 19 está de fato escrito: ó, que minhas palavras fossem escritas ou que fossem gravadas num livro com e enterrados eternamente, colocados na rocha. Mas eu sei que meu Redentor vive e como último virá do pó da terra, quando não será mais ouvido de ninguém, de nada. Então o Senhor será ouvido e será visto e soberano sobre tudo. E então todos virão que se esconderam, e cada língua reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, e cada joelho terá que se dobrar diante de Deus. Mas aqui está, e Jó de forma maravilhosa expressou aqui: eu sei que meu Redentor vive. Nesse momento, aquilo que ele creu no seu coração, reconheceu com a sua boca e expressou, ele já tinha vitória. A partir daí, Deus começou a mudar a sua sorte. Amado irmão, amada irmã, não olhe para você e também não para, olhe para o Senhor, creia de todo o coração, mas testifique aquilo que você crê, expresse. E se às vezes você está com medo, e nossos cantores cantaram, quem entrará como vencedor pelo portão de pérolas? Esse é um dos primeiros hinos que eu ouvi quando me tornei crente. Nós temos em russo, em língua da Ucrânia, em muitas línguas cantamos. Um dos primeiros hinos que cantamos: quem irá como vitorioso através do portão de pérolas? Esse hino me persegue. Eu não somente quero ter caminhado, eu quero ser curado como vitorioso. Eu quero poder dizer como Paulo: deixar tudo atrás de mim e andar sem estar carregado. Mas você sabe, um esportista que quer carregar a vitória, eles não estão cheios de mochila e coisa para lá, não com muitas coisas, eles jamais poderiam alcançar o alvo assim. Nós temos que aprender, eu também, mas nós temos que juntos aprender a arremessar todas as nossas preocupações no Senhor. Ele se preocupa por nós. Nós temos que deixar tudo com Deus vivo, na fé, e então Ele fará tudo bem. Mas se colocamos a Ele, não devemos pegar de novo as nossas mãos. Nós fazemos muitas vezes, nós colocamos ao Senhor, então pegamos de novo. Então nós ficamos aí sofrendo e nós tentamos de novo colocar e pegamos de novo conosco. Também isso tem que se tornar diferente. Tem que haver convicção dentro de nós, nos nossos corações, que nós saibamos o Senhor se preocupa por nós. Ele nos carrega e nós podemos arremessar todas as nossas preocupações nele. Vamos resumir. Deus, em Cristo, nos redimiu. Uma plena reconciliação, uma expiação aconteceu. Como redimidos, nós temos acesso livre ao trono da graça. A cortina se rasgou. Nós vemos o trono da graça, Cristo, como sumo sacerdote, com o seu santo sangue, entrou no santuário celestial. E por todos que vêm a Ele, que vêm a Deus, que vem por todos dizer a libertação, atuar a expiação. Assim como Jó disse ou profetizou, deixa-o livre, dá à pessoa de volta a sua justiça, dá que ele tinha antes da queda no pecado, dá de volta a ele, porque eu achei uma expiação. Nós lemos a carta aos Romanos da justiça de Deus, que é dada a todos que creem, que nós hoje possamos crer e com essa justiça de Deus possamos ir para casa. Eu lerei isso mais uma vez, Romanos 3, esses versículos, vocês, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos está e vem sobre todos os que creem, porque aqui não há distinção. Porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Sendo gratuitamente justificados pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça por ter deixado de lado os delitos passados na tolerância de Deus. Especialmente trata-se aqui a ele, Deus, no seu sangue, o colocou como uma propiciação pela fé. Tão certo quanto Jesus Cristo, ele sangrou na cruz do Gólgota, tão certamente nós recebemos a expiação, a redenção e a reconciliação com Deus. E na fé esse caminho está livre, a fé entra. Ela usa disso, a fé ouve, aceita e vivencia. Precioso coração, que possa ser hoje assim, como se fosse a primeira vez que você ouve a mensagem divina, que nós todos possamos ser tomados tão profundamente dentro de nós e hoje, agora possamos vivenciar a Deus novamente. Amém. Vamos levantar e orar. Vamos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Poderiam ser mencionadas muitas passagens bíblicas. 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. E nós clamamos como embaixadores no lugar de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. A ira de Deus descansa sobre todas as pessoas, mas sobre aqueles que aceitam a redenção, não pode mais descansar sobre eles, porque ira e punição atingiram a ele, aquele que tomou o nosso lugar. Toda a nossa culpa e pecado foi colocado sobre ele para a nossa paz, para que através das suas pisaduras pudéssemos ser curados. Somente daqueles que estão em Cristo Jesus, a ira de Deus foi retirada. Precioso coração, que hoje, através do Espírito de Deus, possa te ser esclarecido. Olhe o Gólgota pela fé no Espírito. Olhe o crucificado, olhe para ele. Como o compositor canta, quem vê a Jesus na cruz pela fé por um momento, estará salvo na mesma hora. Oh, a palavra da cruz é para aqueles que se perdem uma tolice, mas para aqueles que são salvos é um poder de Deus. A todos que creem. Hoje nós pertencemos àqueles que creem, àqueles que são salvos. Hoje a palavra da cruz deve se tornar um poder de Deus. E isto, o que lá por nós aconteceu, deve hoje em nós acontecer. Uma obra de redenção consumada dentro de nós, não somente na cruz, por nós, mas através da cruz, em nós. Ó, que Deus possa, pela graça, conceder. Não estejam entristecidos como os outros que não têm esperança. O Espírito de Deus possa nos guiar para arrependimento, remorso interior, para uma oração que nós digamos: ó Senhor, o que te moveu para fazer tudo isso, suportar tudo isso por nós? E nós chegamos à conclusão: então, Deus amou o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e os olhos estão fechados, os corações abertos, posso perguntar se temos alguns aqui no nosso meio que ainda não têm convicção recebida por Deus de serem reconciliados, agraciados, redimidos. Hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais vossos corações. Hoje, este é o vosso dia, a vossa hora. Aceitem. Enquanto todos permanecem em oração, eu desejo perguntar se alguns aqui que desejam levantar sua mão por sinal que consagrarão suas vidas a Deus. Vocês querem levantar brevemente a mão? Deus te abençoe. 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 Obrigado. Vocês podem abaixar as mãos. Deus abençoe. Vocês podem também diretamente abaixar as mãos. Se o Senhor falou a vocês, vos chamou, e vocês sentem isso, vocês sabem, não é a palavra de uma pessoa, é a palavra de Deus. Vocês sentem isso. Ele vos chama. Eu pergunto pela última vez. Alguém aqui? Eu exorto em calma e mansamente. Alguém aqui? Então levante a mão e nós oraremos. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu vivificaste, tornaste Tua palavra tão viva para nós, trouxesse-a tão próxima de nós. Nós somos como os que sonham, mas não sonhamos. Nós fomos acordados. Nós vimos que Tu velas sobre a Tua palavra para cumpri-la. Nós Te agradecemos por cada alma, por todos que levantaram suas mãos. Fiel Deus, que agora possam sentir que todo julgamento, tudo o que os condenava, foi tirado deles. De acordo com a palavra da Escritura, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados. Eu vos refrigerarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Senhor, há um descanso para o povo de Deus, uma paz que é mais alto que toda sobriedade humana, uma salvação que nós experimentamos, como está escrito, todos os confins da terra verão a salvação vindo do nosso Deus. Senhor, a Tua mensagem é uma mensagem de salvação, uma mensagem de salvação e bênção, um evangelho de Jesus Cristo. Fiel Senhor, na cruz, Tu exclamaste, está consumado. Nós cremos isso. Aconteceu por nós. Nós fomos redimidos. Nós agradecemos hoje a Ti de coração por isso. Que agora uma gratidão possa surgir em todos aqueles e jorrar que vivenciaram essa redenção, aceitaram e sabem que se tornaram sua propriedade, Tua propriedade. Tu encontraste uma expiação. Tu devolveste a justiça de Deus em função da reconciliação. Tu tiraste nossa própria justiça e nos desse a justiça de Deus. Receba gratidão também pela revelação dos mistérios da palavra, pela abertura dos nossos olhos e corações, para que nós, com olhos ungidos, possamos ver o cumprimento da Tua palavra. Podemos encontrar as promessas dentro da Tua palavra, e com os nossos corações podemos crer nelas. Cada palavra de Deus é uma lei. Tu és um executador da Tua palavra e cumprirás tudo. Nós descansamos em Ti e vamos adiante ao mesmo tempo que Tu te levantes, ó Senhor, e com a coluna de nuvem de fogo possa ir adiante de nós, amado Salvador. Mais uma vez, nós Te colocamos todos que consagraram suas vidas a Ti, e nós pedimos a Ti que possa vir em breve a hora que pessoas sejam tomadas pelo Teu Espírito e puxadas por Tua palavra, como foi em avivamentos bíblicos, como foi no dia de Pentecostes, que eles se ajuntaram para ouvir o que lhes deveria ser dito. E então isso passou em seus corações como uma pontada, e eles então consagraram as suas vidas a Ti. De coração, eu desejo hoje, neste lugar, agradecer por aquilo que Tu fizeste em todo mundo, em todas as línguas, em muitas línguas e nações. Nós oramos pelo completo leste e pelo completo oeste. Senhor, Tu estás no trono, eleva-te para que todos os inimigos sejam eliminados e sejam colocados como escabelo dos teus pés. Pega o teu poder a ti, ó, tu rei dos povos. Tu colocas reis e tira reis. Tu és Senhor e nenhum outro. Nós te agradecemos por isso. Abençoa-nos. Esteja com todos nós. Salve os perdidos. Salve os cure os enfermos e preencha-nos com o Espírito Santo. Mais uma vez, nós te agradecemos de coração por tudo, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.